Que alegria poder estar com vocês aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque sei que vocês teriam várias opções para estar em outro lugar, mas decidiram pela melhor parte estar aqui aos pés do Senhor. Eu louvo a Deus também por esse culto, o culto de quarta-feira da nossa igreja. Foi num desses cultos, quando nós estávamos ainda no Rio Mar, que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu cheguei naquele dia, no nosso culto, totalmente destruído. Com a minha vida sem nenhum sentido. E eu fui alcançado pela palavra do Senhor naquele culto e tive a minha vida transformada. E a minha expectativa nesta noite é que exatamente aquilo que aconteceu comigo naquele dia aconteça com a sua vida. Eu entrei por aquela porta lá no Rio Mar, no nosso templo, sem nenhuma esperança do que fazer com a minha vida. Eu era um empresário bem sucedido, mas tive a minha vida totalmente destruída. Deus me colocou no fundo do poço. Eu perdi tudo. Não sobrou nada. Eu fiquei tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que havia me restado era dinheiro. Eu só tinha dinheiro. Mas naquele dia, o Senhor veio de uma forma tão especial tocar o meu coração, e eu tive a minha vida completamente mudada. E talvez vocês possam falar, mas, pastor, o que exatamente você fez? E a minha resposta para você é nada. Eu não fiz nada. É graça de Deus. É presente de Deus nas nossas vidas. E esses presentes, essa graça do Senhor está disponível para qualquer pessoa. Pastor, se está disponível para qualquer pessoa, por que que talvez ainda não tenha acontecido o que eu estou esperando, o milagre que eu estou querendo, aquilo que eu venho pedindo ao Senhor, por que que não acontece? É lógico que tudo isso precisa de um posicionamento seu. Você não precisa fazer nada, você só precisa se posicionar e confiar no Senhor Jesus, entregar nas mãos dele aquilo que você está precisando, o seu milagre, as suas lutas. Entregue na mão do Senhor e confie. Você precisará se posicionar de uma maneira que deixe claro para o Senhor Jesus que a sua decisão foi tomada. Você não pode, a partir de tomar essa decisão, ficar no morno. Nem lá, nem cá. Você precisa se posicionar. E naquele dia, num culto como este, eu aceitei Jesus e eu fui restaurado e me converti. Mas eu entendi que não poderia parar por ali, porque senão nada ia mudar. Eu precisaria ter um comprometimento maior com o nosso Deus.
Eu precisaria passar do nível crente, a partir do momento que eu aceitei Jesus, para o nível cristão. Pastor, mas crente e cristão não é a mesma coisa? Eu sempre falei, crente e cristão, eu nunca vi uma diferença. Sim, depende da tua situação. Por quê? Todo cristão é um crente. Mas nem todo crente é um cristão. Eu explico. Se você ir lá no dicionário e procurar o significado da palavra crente, lá vai estar escrito. Crente é aquela pessoa que crê em alguma coisa. No nosso contexto, aquele que crê no Senhor Jesus é um crente em Jesus. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, não se espante com o que eu vou falar. Satanás também é crente. E antes que vocês achem que eu sou um herege, deixa eu me defender, porque não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é o próprio Deus. Lá na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Sabe o que, que Tiago está falando aqui nesse versículo? Que Satanás é mais crente do que muitas pessoas que estão na igreja. Porque Satanás, além de crer em Jesus, ele treme a mão pesada de Jesus. E tem muitas pessoas vindo à igreja e fazendo aquilo que desagrada a Jesus, e não tem nem aí, não ficam com medo não. Curte a vida tranquilamente fazendo aquilo que desagrada a Jesus, sem medo nenhum. Tá bom, pastor, entendi o que é crente, mas qual é a diferença de cristão? A palavra cristão, nós temos conhecimento dela pela primeira vez lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26. Alguns discípulos de Jesus estavam congregando na igreja de Antioquia, e as pessoas que tiveram a oportunidade de ver Jesus olharam para aqueles discípulos em Antioquia e falaram: poxa, esses camaradas aí têm as mesmas atitudes que Cristo tinha, que Jesus tinha. E por isso, por terem as mesmas atitudes, serem parecidos com Jesus, com Cristo, eles foram chamados de cristãos. E o significado que mais se aproxima de cristão são pequenos cristos. As pessoas olhavam para aqueles discípulos que estavam na igreja de Antioquia e falavam: eles são pequenos cristos. Eles agem iguaizinhos a Jesus. Eles agem da mesma maneira, têm as mesmas atitudes. Isso é um cristão. Aqueles que criam um grau de relacionamento maior com Jesus, passando a se parecer com Ele, tendo as mesmas atitudes que Cristo tinha. E esse, antes de Jesus subir aos céus, foi o desejo do nosso Senhor, que nós nos parecêssemos com Ele. Ou seja, que nós tivéssemos as mesmas atitudes que Cristo teve. Por isso que Deus está te chamando hoje para você ter esse grau de relacionamento por Ele. Porque aquilo que Ele fez na minha vida, e eu entendi a importância de se posicionar dessa maneira, Ele transformou a minha vida e transformou para melhor. Eu não estou falando para vocês que eu não tenho problemas. Eu tenho problemas com a minha esposa, com meus filhos, com o financeiro. Mas quando nós temos Jesus de uma forma bem íntima na nossa vida, nós conseguimos discernir aquilo que é o melhor para a nossa vida. Nós conseguimos sentir em nós a alegria de Jesus. E é por isso que Deus está te convidando hoje para analisar a sua situação com Ele. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, o primeiro passo é esse mesmo, ser crente. Confiar que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele pede para você não parar por aí. Ele pede para você estreitar esse relacionamento com Ele, vindo a ser um cristão, vindo a ter as mesmas atitudes que ele teve. E tem um texto na Bíblia muito conhecido que fala acerca das atitudes, que resume bem, dentre tantas atitudes que nós vemos descritos na palavra de Deus, esse texto resume bem as atitudes que Cristo teve quando esteve entre nós, nos mostrando, nos dando como exemplo. Por isso eu vou pedir que você abra sua Bíblia nesse texto, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. A versão que eu vou utilizar é a NVI. Assim diz a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Santo Deus, diante de nós está a sua palavra, aquela que é capaz de transformar as nossas vidas, renovando as nossas mentes. Senhor, em suas palavras iniciais, o Senhor falou a importância de termos atitudes parecidas com seu filho. Senhor, essa é a nossa vontade. Nós queremos também ser um com o Senhor. Nos ensine, Senhor. Nos ensine a ser como o Senhor. Por isso, fale um pouco mais sobre esse assunto. É o que te pedimos e oramos. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Essa carta, escrita por Paulo, tinha tudo para ser uma carta de lamentações, uma carta de murmurações. Porque lá no capítulo 1, o apóstolo já havia falado que ele se encontrava preso. Provavelmente a sua primeira prisão em Roma. E nesta situação, o natural seria o apóstolo ficar reclamando de tudo. Depois de tanto tempo pregando o evangelho pelo mundo, ele acabou numa prisão. Mas pelo contrário, os teólogos chamam essa carta da carta da alegria. Porque o apóstolo Paulo estava feliz, mesmo nestas condições. Porque o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele continuava a ter a chance de ter as mesmas atitudes que Cristo tinha. Ou seja, cuidar de vidas, salvar a vida, pregar o evangelho, porque em sua primeira prisão ele poderia receber visita. E mais, diz lá no capítulo 1 que ele converteu toda a guarda pretoriana. A própria guarda que fazia segurança do imperador. Paulo teve a oportunidade, durante as trocas de turno dos soldados, de pregar o evangelho para aqueles soldados, e eles se convertiam. E aquilo deixava Paulo feliz, e mais, motivava as pessoas que estavam livres a pregar o evangelho, porque eles falavam: poxa, se o apóstolo, mesmo preso, continua tendo as atitudes de Cristo, porque nós aqui, com toda a liberdade, deixaríamos de fazer? E aquilo motivava aos irmãos que estavam em Roma a pregar o evangelho, não só em Roma, mas em todas as províncias da região. E isso deixava Paulo alegre. E essa carta, esse trecho que acabamos de ler, resume bem as atitudes que Cristo teve e que Ele espera que você tenha. Ele espera que você tenha essa intimidade com Ele, seguindo o exemplo que Ele deu. E a primeira atitude de Cristo que nós podemos observar nesse trecho é que, para você ser um cristão, para você se considerar um cristão, você precisa primeiro tirar o mundo de dentro de você. Tirar o mundo de dentro de você. Sabe por quê? Porque quando nós nos convertemos, essa conversão nos tira do mundo. Só que vem conosco os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, que estão ligados naquilo que nós fazemos. E nós precisamos iniciar um processo de esvaziamento disso. Nós precisamos nos esvaziar desse tipo de sentimento que o mundo colocou em nós. Porque se nós continuarmos cheios das coisas do mundo, como é que Deus irá colocar em nós tudo aquilo que Ele precisa colocar? Não há espaço, não haverá espaço para o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos nos esvaziar. Olha o que está escrito no versículo 7: mas esvaziou-se a si mesmo. Jesus precisou esvaziar-se, porque quando Deus Pai deu a missão para Ele, Ele estava cheio da sua glória, não havia espaço para mais nada.
E ele entendeu que precisaria se esvaziar, porque ele já sabia que precisaria ter espaço nele para receber as humilhações que ele receberia, para receber o desprezo que ele receberia. Mas principalmente, ele sabia que precisava se esvaziar para receber o seu pecado. Ele precisava se esvaziar para receber o seu pecado, porque não tinha espaço para pecado dentro dele. Quando eu era criança, o meu pai, ele costumava trazer um pote de sorvete, aqueles da Kibon de 2 quilos, para mim e para o meu irmão. Mas normalmente ele entregava na mão da minha mãe. Aí minha mãe, para que durasse a semana toda, dava uma colher para o meu irmão, uma colher para mim. E cada um ia lá e pegava uma colher e ela guardava para o sorvete os 2 quilos durarem a semana toda. Mas às vezes meu pai, querendo nos agradar, ele ia e dava o sorvete na nossa mão. Os 2 quilos, o pote inteiro, era questão de minutos. Nós esvaziávamos aquele pote em questão de minutos. E quando aquele pote estava totalmente vazio, o que vocês acham que minha mãe fazia com aquele pote? Quem é dona de casa raiz já está sabendo. Ela pegava aquele pote vazio, lavava, fazia aquele feijãozinho numa quantidade maior, separava aquilo que a gente não ia comer no dia, e o restante ela botava naquele pote que tinha virado um tapa-ué, botava o feijão, ia para o congelador. No dia seguinte, ela pegava o tapa-ué, tirava o feijão, esquentava, temperava, e o feijão parecia que estava fresquinho, como se tivesse feito naquela hora. E a gente comia aquele feijão. Agora, a minha mãe, para usar aquele pote da Kibon de 2 quilos como tapa-ué, era muito importante que o pote estivesse vazio, não tivesse sorvete lá dentro. Porque se ela tentasse fazer o tapaué enquanto tinha sorvete lá dentro, não ia dar certo. Porque se ela botasse o feijão junto com o sorvete, não ia ser nem feijão, nem sorvete, não ia dar certo. Mas tem muitas pessoas na igreja fazendo exatamente isso, misturando o feijão com o sorvete, achando que pode vir aqui para o culto da resposta, porque está precisando de uma bênção, está precisando de um milagre, Deus está doido para te dar esse milagre, mas acha que pode misturar o feijão com sorvete, acha que pode sair daqui e ir para um barzinho encher a cara, acha que pode durante o carnaval ir para Marquês de Sapucaí, pular carnaval e ainda postar na rede social, para além de estar se derrubando, derrubar um irmão. Acha que pode ir à festa do parente de Halloween. Mas pastor, são meus parentes, o que, que eu faço? Se eles te amarem, eles vão entender a fé que você professa. Eu e você precisamos entender que esses tipos de fé são patrocinados pelo nosso inimigo. Isso não é historinha da carochinha, não. Isso a história comprova. E quem quiser olhar o mínimo que acontece nessas festas, sabe que isso não é da parte de Deus. Se não é da parte de Deus, é da parte do nosso inimigo. É ele que fica à frente. Não são as pessoas. Eu não estou falando das pessoas. Eu não estou falando da minha família, que alguns fazem ainda Halloween. Eu não for, não tem nada a ver com eles. Só que nós não podemos fazer parte disso. Porque nós entendemos o que significa aquilo ali. Nós precisamos nos posicionar. A boca que acabou de louvar esses louvores maravilhosos do André Leono não podem ser usados para falar palavrões, não podem ser usadas para falar fofocas, não pode misturar feijão com sorvete. Não podemos misturar as coisas. A sua boca quer ser usada para louvar ao Senhor, não pode ser usada pelo nosso inimigo, falando palavrões, fazendo fofocas, criando intrigas. Não! Ei, você precisa entender que você precisa se esvaziar dessas coisas, tira essas coisas de dentro de você, senão não tem mais espaço para entrar nada. Em segundo lugar, para você ser um cristão, você precisa entender que você tem a ver com a vida dos outros. Você precisa entender que se você quer ser um cristão, você precisa se meter na vida dos outros. Nós escutamos muitas vezes, não se mete na vida dos outros não, não tem nada a ver contigo. A gente escuta muito isso. Não se mete na vida de ninguém não. Para o cristão isso não funciona. Para o cristão isso não funciona. Olha o que está escrito no versículo 4. Jesus é claro quando ele fala nesse versículo 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que o apóstolo Paulo está tentando falar para a igreja de Filipos, vocês não podem ficar pensando só nos seus interesses particulares. Você não pode, não vai dar certo, se tudo que Deus te abençoar, você usar para você mesmo. Você não pode sair de um banco e ver aquela mãe com uma criança ali, passando necessidade, passar contando seu dinheiro indiferente. Um cristão não pode fazer isso. Eu não estou falando que você precisa ter dinheiro o tempo todo para dar para as pessoas. Nós também vivemos as nossas lutas financeiras. O que eu estou te falando é que você não pode ser indiferente a isso. Você precisa pelo menos parar, dar um abraço, orar por aquela pessoa. Você não pode ser indiferente a essas coisas. Faça como Jesus fez, que mesmo sendo mestre, às vésperas da sua crucificação, ele falou assim: quem sou eu para vocês? Tu é o Cristo, o mestre. Então tá bom, senta aí que eu vou lavar os pés de vocês. Tentando mostrar, tentando fazer eles entenderem, ó, vocês vão ser os apóstolos, vocês vão ser os encarregados, mas olha o que vocês têm que fazer. Lave os pés das pessoas. Alguns pastores chegam na nossa igreja, e eu louvo a Deus pela oportunidade de caminhar com eles. E às vezes vêm nos procurar. Procuro o pastor Josué. O pastor Josué normalmente pede para falar comigo, que eu sou responsável pela missão Atitude, responsável pelas igrejas, pela coordenação das igrejas. E aí eu louvo a Deus pela vida daquele pastor, fico muito grato e feliz por ele estar chegando no nosso ministério. E aí ele fala: eu sou pastor, fui pastorear a igreja tal, fiz isso, fiz aquilo. E eu, meu Deus, quantas coisas lindas. Louvado seja Deus pela sua vida. E aí ele me fala: então, eu queria saber onde que eu posso ajudar. Eu falei: ô pastor, louvado seja o Senhor. Então, o senhor entra no site da Uniatitude, se inscreve no curso de formação de líder de célula, abre a sua casa, comece uma célula, e não deixe de fazer o Vida Vitoriosa, o encontro com Deus. Eu sei que o senhor fez muitas vezes, mas esse Deus quer falar algo especial com você. Porque a gente precisa saber, não é o currículo, a gente precisa saber se ele ainda está com aquele coração pastoral, de cuidar de pessoas, porque para ser pastor da Atitude, precisa ser discípulo do pastor Josué. Pensa numa pessoa que não descansa. Pensa numa pessoa que só vive pensando em como ganhar vidas e como cuidar de vida, criando estratégia para a sua equipe. Para a sua equipe colocar em prática. Procura estar sempre aprendendo, sempre se renovando, conhecendo o que está acontecendo no mundo, porque ele quer saber como chegar no seu coração. Pregue sim, falar, ó, cara, Jesus te ama. E ele é incansável, ele nos ensina a fazer isso. Ontem, 2 horas da manhã, ele estava comigo no telefone, me dando conselhos, conversando comigo, porque ele sabe que ele já não consegue cuidar de todas as pessoas que Deus tem mandado nesse lugar, e ele precisa da ajuda dos pastores, e ele faz isso, ele prepara os pastores dele. E a coisa que ele mais cobra é trabalho. Pastor na atitude não vai ficar de segunda a sexta preparando o seu sermão para no domingo ter uma alta performance no altar, descer ali, todo mundo abraçar e falar: que palavra, pastor. Isso tem que acontecer também, mas não vai fazer isso de segunda a sexta, não. De segunda a sexta ele vai pastorear, de segunda a sexta ele vai visitar as pessoas que estão no hospital, de segunda a sexta ele vai fazer velório de um irmão da família de alguém que morreu, membro da igreja, ele vai fazer casamento, ele vai fazer gabinete, ele vai cuidar de vidas, ele não vai desligar o telefone de madrugada. Pastor de atitude vai trabalhar, pastor de atitude, eu já falei isso aqui uma vez, não tem nenhum compromisso com você de te manter na zona de conforto. Ele não tem esse compromisso, vocês se sentirem bem, poxa, que igreja legal, pô, é tão legal, não, ele vai te confrontar. Se você não estiver indo em direção ao céu, ele vai te confrontar, porque ele não tem compromisso com você de te manter na zona de conforto. O compromisso que os pastores da atitude têm com a sua vida é te levar para o céu. Esse é o comprometimento que tem. Ele não está comprometido com qualquer outra coisa. Cuidar de vidas. Nós temos que estar envolvidos nos problemas das outras pessoas. Nós não podemos ficar alheios a isso. A Bíblia diz que Jesus nos concedeu poder e autoridade. E nos concedeu mesmo. Para expulsar demônios? Sim. Para curar as pessoas, para impor as mãos e curar as pessoas, sim, você tem esse poder. Mas principalmente ele te deu poder para você cuidar das pessoas, para você transformar as vidas das pessoas. Esse é o principal motivo de você ter o poder de Jesus com você. Em terceiro lugar, para você ser um cristão, você precisa saber renunciar. Você precisa aprender a renunciar. Você precisa abrir mão de fazer somente as suas vontades, de olhar só para o seu umbigo, parar de ser ganancioso e achar que aquilo que Deus tem te dado é só para você ou para a sua família só. Claro que não é isso. Seja inteligente. Olha o que está escrito no versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mesmo ele sendo Deus, sendo um com o Pai, decidiu abrir mão dessa condição. Ele abriu mão de ser somente Deus. Agora a pergunta que eu te faço, você acha que ele queria isso? Passe de mim esse cálice. É claro que ele não queria, ele fez isso por amor a você. Ele fez isso porque ele te ama, não era porque ele queria, e ele sabia que esse era o único meio. Deixa eu te falar uma coisa, você certamente sentirá vontade de fazer algumas coisas que desagradam a Jesus. Isso é da nossa natureza pecaminosa, caída, passar pelas nossas mentes, fazer alguma coisa que a gente sabe que vai desagradar a Jesus. Até aí não tem problema, o problema passa a ser se você não tiver coragem de renunciar a esse desejo, essa vontade que você sabe que desagrada Jesus. Esses dias eu estive visitando as nossas igrejas lá nos Estados Unidos, e aí voltando para o Brasil, eu entrei no avião. E quando eu fui botar a minha mala aqui naquele compartimento de cima, acima das cadeiras, estava preenchido, onde na minha direção estava preenchido. já tinha passado por isso, não vi problema nenhum, quem viaja de avião sabe que isso acontece, a gente começa a procurar um espaço. Aí logo à frente tinha um espaço, eu fui, pum, coloquei a minha cadeira, minha mala ali. E aí sentei e comecei a ler um livro. Aí lá pelas tantas, estava entrando mais gente, né? Eu percebo a senhora que estava do meu lado, olhando para mim e cochichando, eu estranhei, aí ela... Aí quando eu olhei para o corredor, minha mala jogada no chão, falei, ué... Aí eu olhei para a senhora falou... Era o rapaz que estava na minha frente, pegou a minha mala, jogou no chão e colocou a dele. E aí eu fui falar, ô meu querido, por que você fez isso, tirou minha mala? Eu comprei isso aqui. Eu falei, não, querido, não é assim que funciona. E aí a aeromoça também explicou a ele, não, querido, não é assim. Não. Eu não quero saber, eu comprei esse lugar. Eu falei, meu querido. Aí ele falou, meu querido, eu... Aí eu comecei a sentir aquelas vontades, né? Porque o rapaz era desse tamanho. Aí eu falei, um tapa resolve. A vontade vem. A vontade vem. Aí na mesma hora vem o Espírito Santo também. Lembre-se das atitudes de Jesus. O que ele fez quando ele tomou numa face? Ele deu a outra. Falei, mas Senhor... Poxa, o camarada não para de falar, ele está me provocando. É assim mesmo, você está tendo oportunidade de ser um cristão. E eu virei para Jesus e falei, Senhor, então me ajuda. Peça para pelo menos ele parar de falar. Aí eu sentei, graças a Deus, ele me ajudou a ser um cristão. O rapaz foi falando a viagem toda. Me perturbando a viagem toda. E Jesus falou, ore por ele. Eu orava, quanto mais eu orava, mais ele falava. Mas eu tive a oportunidade, isso me deixou feliz de praticar a atitude que Jesus teve. Quais as vontades que você tem renunciado para ser considerado um cristão? O que você tem renunciado? Será que você tem renunciado à vontade de comer uma pizza, ou viajar, ou trocar o seu carro, para ofertar nessa igreja, para cuidar das crianças lá na creche? Para cuidar das pessoas viciadas em droga lá na comunidade terapêutica? Para plantar mais uma igreja na África? Para plantar mais uma igreja nas comunidades ribeirinhas? Para plantar mais uma igreja no sertão? O que, que você tem renunciado para esse cuidado com as pessoas acontecerem? O que você tem feito de renúncia nas suas vontades para que isso aconteça? Será que você tem renunciado o seu tempo de descanso no domingo para vir ajudar aqui nessa igreja? Tem irmãos aí que estão de colete verde, que vira os turnos de todos os cultos serem eles, porque não tem ninguém para revezar. Será que você é capaz de renunciar um pouco do seu tempo para vir servir a sua igreja, a receber pessoas que chegam aqui destruídas? Será que você é capaz disso? Cristo renunciou por você. Cristo renunciou por você. Em quarto e último lugar, eu estou caminhando para o final. Para você ser um cristão, você precisa entender que tudo que você é e tudo que você tem é graça de Deus, é presente, não tem nada a ver com seu esforço. Confie nisso, porque se tivesse alguma relação direta com o que você faz, todas as pessoas que fizessem também seriam bem-sucedidas. E a gente sabe, às vezes a gente vê pessoas mais capazes do que a gente, Deus nos abençoando, Deus nos escolheu, Deus nos separou para falar, eu quero te abençoar, meu querido. Eu quero te abençoar com uma família, com filhos. Eu quero te abençoar com uma igreja que cuida de você. Eu quero até te abençoar com o lado financeiro. Deus não tem problema nenhum com dinheiro, Ele quer te oferecer isso. Olha o que está escrito. lá no versículo 8, e humilhou-se a si mesmo. Jesus se humilhou. Se você entender que tudo isso, toda essa pompa sua não tem nada a ver com você, você tem mais facilidade de ser uma pessoa humilde. Porque o que nos leva à dificuldade de sermos humildes, de nos humilhar, é achar que nós somos alguma coisa. Achar que você é mais do que os outros, porque tem um pouco mais de dinheiro, porque tem um pouco mais de cultura, porque mora numa cobertura. Isso te leva a achar que você é melhor do que os outros. Então, se você entender que aquilo, não, mas isso aqui não é meu, isso aqui foi Deus que me deu, eu não tenho nada igual a todos, então é mais fácil de ser uma pessoa humilde. Se o próprio Deus se humilhou, você pecador, quer ficar se achando? Você não pode se valer pelas coisas que você tem, você não pode se achar melhor do que outra pessoa porque tem algum privilégio. Ei, sabe o que a Bíblia fala? Lá em Lucas, no capítulo 12, a quem muito é dado, muito será cobrado. O que você tem pedido a Deus? O que você tem pedido? O que você precisa do Senhor? Pense, o que você precisa de Deus? E agora responda para você mesmo, você está preparado para receber isso? Você está preparado para receber isso que o Senhor quer te dar? Ou você vai deixar essa bênção virar maldição na sua vida? Porque não vai usar de maneira digna, conforme o Senhor deseja? Tudo que Deus nos abençoa, meus irmãos, é para nos dar a oportunidade de atender a necessidade das outras pessoas. Era para te dar a oportunidade para ser como Ele, que tinha muito e dava para as pessoas. Pare de se achar que tudo que Deus tem te abençoado é para satisfazer seus desejos particulares. Seja inteligente. Vocês não podem achar que tudo isso que nós vivemos é a história da carochinha. Isso é verdade. O que está escrito aqui nessa palavra é verdade. Vivam isso, acreditem nisso. É meu, fui eu que conquistei. Ofereça a Deus. Ofereça a Deus. Deus, o Senhor me deu esse carro, o que o Senhor quer que eu faça com isso? O Senhor quer que eu passe na casa de algum irmão e leve para a igreja? Deus, o Senhor me deu essa casa, o que o Senhor quer que eu faça? Que eu abra uma célula? Senhor, o Senhor tem me dado uma condição financeira que eu sei que outras pessoas não têm, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu ajude a plantar uma igreja na África, no sertão, nordestino, lá nas comunidades ribeirinhas? É tão pouco, o que o Senhor quer? Por que o Senhor me deu isso e não deu para outra pessoa? Por que o Senhor me escolheu? Para concluir, meus irmãos, o versículo 9 diz que Deus exaltou o nome de Jesus, diz que Deus honrou Jesus pelas suas atitudes, mostrando o que Ele vai fazer com você. Se você tiver a coragem de ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus, Ele vai honrar a tua vida, Ele vai honrar a sua vida. E mais do que isso, não só aqui na terra Ele vai te honrar, mas principalmente no céu. Lá você vai ser honrado diante de Jesus e dos anjos por todas as suas atitudes. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Passe do nível crente para o nível crente contagiante, que é sinônimo de cristão, que para você ser um crente contagiante, somente sendo um cristão. Transforme a sua vida, tenha intimidade com o Senhor. Mas talvez você tenha chegado essa noite aqui como eu cheguei algum tempo atrás, com a sua vida machucada, com a sua vida destruída, cheios de problemas, querendo um milagre, esperando o milagre do Senhor, querendo dele algo, mas ainda não se comprometeu com ele. E o primeiro passo do comprometimento, o primeiro nível, é exatamente isso, sendo um crente. Mas precisa entender que não pode parar aí. Mas o primeiro passo é ser um crente, crer no Senhor Jesus. Ah, pastor, eu creio no Senhor Jesus. Eu sei que Ele é o Filho de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus é onisciente, Ele sabe o que tu pensa. Só que Ele pede o seu sim na palavra de Deus. E o seu sim está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Você precisa reconhecer Jesus com a sua boca. Você precisa falar com a sua boca. Não precisa só pensar e ter a certeza que Jesus é o Senhor, porque Ele já sabia disso, que Ele é onisciente. Ele quer o seu sim, o seu comprometimento. Ele quer que você fale sim, Jesus. Como? Falando com a sua boca que Jesus é o Senhor. Eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de fazer isso. Eu não sei se você que está chegando hoje na nossa igreja, ou está vindo há pouco tempo, ou talvez já está frequentando a igreja há muito tempo, mas nunca falou com a sua boca. Esse é o sim. A Bíblia é clara, a gente tem que fazer o que ela pede para fazer, é falar com a sua boca que Jesus é o Senhor.